Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Ah, senhor Ribeiro, disse o padre com tom severo, apenas se acharam fora do aposento de Paulina. Foi uma grave imprudência a entrada daquele rapaz com as cartas no quarto da menina. E queira Deus daí não venha algum mau resultado. Tem razão, senhor padre. Eu também logo vi o inconveniente. Mas que havia o de fazer? O maldito moleque, e quem aqui o introduziu sem licença minha, tem a culpa de tudo. Mas como ela não soube da notícia senão na parte que tem de boa. Muito embora, senhor Ribeiro, toda e qualquer emoção violenta, ainda mesmo de alegria, no estado em que ela está lhe pode ser fatal. Tudo pode ser, senhor padre, mas eu nunca ouvi dizer que ninguém morresse de alegria. Como não, meu amigo? Em estado de plena saúde, ainda bem, mas no estado melindroso e crítico em que se acha sua filha, qualquer impressão forte, seja de dor ou de prazer, pode determinar uma crise, e nessa crise ela sucumbir. A vida dela está presa por um fio tão decaligadado, que o abalo mais insignificante pode quebrá-lo. Deus tal não permita, disse o velho consternado. E Deus queira que a presença desse moço também não lhe faça mal. Seria bom fazê-lo sair? Já agora o choque está recebido, e se tiver de produzir algum mau resultado, quer ele seja, quer não, ele sempre há de aparecer. Ribeiro e o padre continuaram conversando, se afastarem muito do quarto de Paulina para poderem acudir prontamente no caso de algum acidente. Pá Paulina, exclamou o mancebo logo que se acharam a sós, sentando-se à beira da cama e tomando entre as suas as mãos da moça. Graças ao céu hoje posso chamar-te minha. Deus teve compaixão de nós. Somos felizes, Paulina. É verdade, Eduardo. Somos felizes, muito felizes. Eu bem estava sonhando esta noite que os anjos do céu estavam voando em roda de mim, cantando e dizendo que eu era a mais feliz de todas as mulheres. Eu estava muito contente, mas o que me causou mágoa foi ver lá somente o meu primo, que estava a um canto sombrio e pesaroso, e não te ver em parte alguma. Mas estás vendo-me agora, minha querida, feliz e contente junto a ti, e isto agora não é um sonho. Não é, mas parece. Custa-me que me a crer em tamanha felicidade, que eu nunca esperei. Eu morrer de mágoa e pesar. Mas agora creio que morro de felicidade. Eduardo! Paulina arquejava, suas faces começavam a enrubescer, e seus olhos enchiam-se daquele reflexo brilhante e vago que costumava acompanhar o delírio. Ah, meu Deus! Murmurou consigo Eduardo, aterrado e com o coração transido de angústia. É febre. É o delírio que volta. Dona Paulina, disse em voz alta, deixemos esta conversa para logo. Temos tempo de sobejo para isso. Temos uma vida inteira de amor e felicidade. Por enquanto a senhora precisa de descanso. Deite-se e sossegue. Eu vou mandar vir-lhe um cordial e volto breve. Não, não. Disse a moça cada vez com mais exaltação. Não consinto, fica aí, Eduardo. Não quero perder o momento de tua companhia neste dia tão feliz. O melhor cordial é o Norlola. Não é assim, Eduardo. É, Paulina, mas a sua saúde. Não me fales em saúde. Eu não sofro nada. Sou tão feliz. Olha, Eduardo, olha esta face. Este beijo está me dando honesto. Ai, apaga, Eduardo, apaga esse beijo com tua boca. Falando assim, Paulina estendia a cabeça e apresentava a face a Eduardo de um modo tão meigo e suplicante que ele, quase contaminado do mesmo delírio, chegou-lhe os lábios e beijou-a com ardor. A face de Paulina estava fria. Eduardo, aterrado, desviou o rosto e encarou-a com atenção. Os olhos baços mal refletam uma luz frouxa como de quem vai adormecer. O carmim das faces tomava um tom lívido. As palpebras tremiam-lhe, mas um frarriso estava sempre fixo em seus lábios e pairava-lhe sua fronte angélica serenidade. Paulina enlaçou-se ao pescoço de Eduardo, deitou a cabeça sobre o ombro, dedo no idiombro que ameaça, que grado. Murmurou com voz sumida. Exalou um fraco soluço e ficou imóvel. Olha! Exclamou o moço assustado, agitando-a brandamente. Estava de feito adormecida. Eduardo pousou-a de mansinho sobre o travesseiro, examinou-a com mais atenção. Estava morta, tão tênue era o fio que prendia a vida com aquela débil e mimosa criatura que não pôde resistir àquela última emoção. Morreu nos braços da felicidade, com um sorriso nos lábios e o prazer no coração. Diria que foi a morte com o sopro sinistro que extinguiu aquela existência. Mas que um anjo de Deus, baixando sobre o frágil e formoso corpo de Paulina, veio sorrindo cerrar-lhe as pálpebras, e sorvendo-lhe a alma num beijo, a conduziu para o céu. Algumas horas depois, quando os pretos conduzindo um cadáver ensanguentado em uma rede chegavam à casa de Joaquim Ribeiro. Era o cadáver do infeliz Roberto, que levavam a sepultar no cemitério de Uberaba. O padre, porém, não consentiu que dessem aquela caminhada inútil, fazendo-lhes ver que o parrogo da Uberaba no nenhum podia consentir que se enterrasse em lugar sagrado o cadáver do suicida. Foi sepultado a meia légua de distância da fazenda, junto a um capão à beira da estrada. O padre não quis benzer o lugar da cova, nem rezar sobre o cadáver as orações dos finados. Mas o povo, que compreende melhor a infinita misericórdia divina, e tem mais fé nelas do que os próprios ministros da religião, cravou sobre a sepultura uma cruz de pau toscamente lavrada. Sombra desse símbolo santo toda a terra é sagrada. Joaquim Ribeiro também não com e não quentilha fio que a fosse enterrada no cemitério comum, não queria afastar-se, nem mesmo na morte, daquela que tanto idolatrara na vida. Não podendo guardar aqueles restos queridos em um magnífico túmulo de mármore, porque naqueles sertões faltava-lhe tudo. O artífice e a matéria. Mandou benzer e cercar um pequeno terreno no alto de uma risonha colina que ficava à vista da casa. Não muito além do sítio em dormia o meu eternos, o desafonado Roberto, e ali guardou no seio da terra aquele depósito sagrado. Mandou depois erigir ali uma capelinha singela, mas alveaceada, que se divisava a grandes distâncias servindo de farol ao viandante por aquelas vastas e descampadas solidões. Ali o velho e infeliz pai a rezar todos os dias, até que pouco tempo depois ali foi também repousar ao lado de sua filha. Contava o povo que um triste noitibó, que todas as noites fazia seu pouso nos braços da cruz da sepultura de Roberto, saía de lá alta noite soltando guinchos lamentosos, e vinha pousar nos muros do cemitério, e que uma pomba alva como neve saía batendo as asas da sepultura de Paulina e desaparecesse no ares. Era, dizia o povo supersticioso, a alma de Roberto, que andava penando em busca de Paulina, que fugindo sempre dele ia se esconder no céu. Assim o sempre infeliz Roberto, bem como durante a vida, viera também depois de morto repousar e suspirar ainda junto daquela, por quem seu coração havia suspirado em vão durante a vida inteira. Eduardo desapareceu, e ninguém acerto o que fora feito desse mal-aventurado moço. Correu fama de que se retirara para a Bahia, e que aí tomando o burel de frade morrera, pouco tempo depois em um convento.